Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Ita e por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nessa temporada estamos comentando O Enigma do Príncipe, nesse que é o nosso episódio de número 155, no capítulo de número 14, Félix Felices. E por aqui eu não faço nada sozinho, com vocês o meu amigo Paulo Rodrigues.
Bom dia, princesa. Por favor, sente na Glock. Todo seu desejo realiza, firme é forte. Ah, bom dia, senhoras e senhores, como vocês estão?
O mundo ele é dividido entre aqueles que acordam bem e aqueles que não acordam. Sabe, aqueles que o download da alma já fez mais rápido no corpo. Que elas
meu
são
amor.
Alegres e felizes logo cedo. E tem aqueles como eu que não.
Eu já acordei, ó, pra você ter uma noção, eu já acordei, eu já fiz meu café da manhã, eu já levei os cachorros pra passear, na verdade só um cachorro porque o outro não quis, eu já limpei cocô de cachorro, eu já corri no quarteirão, eu já cheguei em casa, só não tomei banho porque não deu tempo, fiz minha vitamininha, peguei minha aguinha, já estou aqui, ó, lindo pra gravação.
Tá usando drogas?
Não.
Não é humanamente possível ter tanta energia assim.
Não, claro que é.
Não é, Mona, não é. Não é.
Claro que é.
Não é.
Você descobriu meu segredo.
Você não é humanamente possível. Entendeu?
Você descobriu meu segredo.
Não, ainda mais você que adora acordar tarde, entendeu? E dormir tarde. Então, assim.
É, a vida está sendo diferente um pouco. Mas você descobriu meu segredo.
É.
Não é só meu rostinho e minha voz que é angelical, eu também caí do céu.
Tá. Uhum. É, até Lúcifer caiu, então faz todo sentido.
Aí fica na conta de vocês.
Siga a gente nas redes sociais, a gente é o @ mpottercast no Instagram, @ mundopottercast no TikTok, eu sou o @ itacente e o Paulo é o @ rodriguesph.
É nóis, irmão, segue lá.
Se você quiser
sua curtida.
Se você quiser
manda
dar...
sua...
Você vai fazer isso mesmo? Palhaço. Depois não é você que edita essa bagaça. Né? Vou falar é cada
graças
coisa...
Graças a Deus.
É cada coisa que a gente tem que passar, viu?
Cada pessoa é um mundo.
Cada pessoa é um mundo.
Você ouviu o diário de bordo ontem e hoje?
O de ontem sim, o de hoje ainda não.
É porque é a mesma coisa. O periquito cantante.
Sim. Ai, gente, que surto. Gente, vocês sabiam que eu fiz o Paulo ouvir um podcast só pra gente ter as mesmas referências, né?
Pois é, eu fui obrigado.
Paulo,
eu não tinha opção.
O Paulo foi obrigado a ouvir um podcast só pra ele poder ter as mesmas referências que eu. Sua vida não ficou melhor depois disso?
Eu preciso admitir que, por incrível que pareça, eu me divirto muito escutando aquele negócio.
É porque eles são muito bons. Eles são muito bons. São uma inspiração. E é um surto. Um surto, mas é muito bom, eu amo.
É que o de hoje eu já ouvi enquanto eu tava correndo, entendeu?
Entendi. Nossa, que ódio que eu tô de você. Com essa vida fitness, ai, que ódio.
Como que é a música que o Periquito canta pra eu cantar
eu
aqui?
Eu não lembro, eu ouvi isso ontem, eu não lembro.
Eu ouvi hoje, faz meia hora.
Mas ai, que bom que não ouve, que bom que não lembra. Enfim. Deixa eu continuar os recados. Se você quiser ajudar a gente financeiramente a manter este podcast semanalmente, você pode fazer isso através do Pix, que é mundopottercast@gmail.com. Lembrando que o Padrim, que a gente tinha anteriormente, ele já não existe
mais
porque o Padrim, a plataforma mesmo, ela não vai mais existir, tá? Então a gente vai trocar para uma outra plataforma. Então a galera que ajuda a gente através do Padrim, fiquem tranquilos que a gente vai migrar para uma outra plataforma. E com fé, muitos de vocês vão compadecer e vão assinar e ajudar a gente.
Anda com fé, eu vou, que vocês vão patrocinar.
Ah,
anda
que
com
ódio.
Fé, eu vou, que vocês vão patrocinar.
Ai, gente.
Anda com fé, Deus. Eu vou.
Tá bom. Mais algum recado que a gente precisa dar? Acho que não, né?
Não, acho que acabamos.
Acabamos, tá. Coisas do mundinho de Harry Potter que tá acontecendo, só pra não dizer que a gente não sabe o que está acontecendo. J.K. Rowling, transfóbica, nada de novo no front, né? A gente que tá aqui, sabe?
Que gíria é essa?
A gente tá aqui, né? Nas trincheiras. Então,
se... tá.
Nada de novo. É claro que a situação agora tá um pouco diferente, porque, que ela está atacando uma pessoa específica e ela foi denunciada. Quando a gente tiver um panorama melhor sobre essa situação, essa história, e o desdobrar dessa história, a gente traz e conversa sobre ela, tá bom? Mas está no nosso radar, não estamos alienados, sabemos o que está acontecendo.
Basicamente, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que ela está errada, mas por uma questão legal, vai que ela quer denunciar a gente, né? A gente vai esperar a polícia dar o seu veredito.
Não, nem é isso, nem é por isso, tá? É só mesmo eu tô esperando pra ver como vai desenrolar, porque como essa história começou agora, eu quero esperar um pouquinho mais antes de poder falar sobre ela, tá? Mas assim que a gente, que as coisas acontecerem, a gente traz as informações pra vocês. Porém, eu tenho uma outra coisa que rolou essa semana, que foi sobre a atriz que faz a professora Sprout em Harry Potter. Você viu isso, Paulo?
Eu
que
não.
Que é a Miriam Margolis. Que ela disparou o seguinte, ela disse, essas são as aspas dela, tá? Me preocupo com eles porque já deveriam ter superado. Isso foi há 25 anos e é pra criança. Eles ficaram presos nisso. Às vezes, me abordam dizendo, estou tendo um casamento com a temática de Harry Potter. E eu penso, nossa, vai ser a primeira noite de diversão deles? Eu não consigo nem pensar nisso, disse ela para a rádio One News. E aí, começou-se aquela discussão, né? No Twitter, que é o mundinho do Twitter. E aí, teve um momento que eu me peguei assim, querida Miriam, eu concordo com você. E aí teve hora que eu peguei assim, não, querida
que
Miriam.
Que isso?
Eu pensei assim, não, querida Miriam, eu acho que ela tem um ponto. Eu acho que ela tem um ponto.
Não tem.
Mas no fim do dia, cada um faz o que quer com a própria vida. Então, se a pessoa quer ter um casamento temático de Harry Potter, tá tudo bem também, né?
Quantas pessoas vão lá pra aquela porra daquela faixa de pedestre em Londres pra tirar uma foto se inspirando em... Ah, até me perdi. Inspirando no Paul McCartney.
Ah, tá, tá.
Nos Beatles.
Mas eu entendi o ponto dela. Tipo, uma coisa é você gostar muito de alguma coisa, ser fã e tudo mais. Mas outra é levar isso muito intrinsecamente na sua vida, né?
Porque fez... Eu entendo, tá? Não vou ser hipócrita ao ponto de falar que eu não entendo. Mas, ao mesmo tempo, ela tá falando de uma... Isso me incomoda, tá? Isso me incomoda um pouco.
Não,
ela
percebemos, tá falando... senhoras e senhores. É. Percebemos que ele até se ajeitou da cadeira.
Ela tá falando de uma história em que ela ajudou a construir, que ela fez parte, pouco, papel irrelevante. Nossa. Foi.
Tá acabando com a mulher.
Entendeu? Mas o mínimo que ela deveria é entender a grandiosidade que isso existe. A gente tá falando da história em que levou muitas pessoas a começarem a ler. Uhum. A gente tá falando de uma história em que movimenta milhões até hoje. Uhum. A gente tá falando de uma história em que pessoas sobreviveram a depressões, uhum, a abandonos. Uhum. A gente tá falando de um negócio que tem o seu papel de uma importância, uhum, absurda. Se a pessoa tá indo casar com o tema de Harry Potter, é porque ele foi muito importante na vida dessa, uhum, pessoa. E aí esta senhorita, ou senhora, ou mal amada, uhum, deveria chegar e entender isso, que ela fez parte disso e se sentir feliz. Não existe pessoa melhor no mundo do que o Draquinho. Na verdade, do que Tom Felton. Uhum. Porque ele entende isso, uhum, de níveis absurdos, uhum, entendeu? Ele tá muito feliz porque ele ganhou um Funko com a, uhum, cara dele essa semana, você viu?
É. Uhum.
Fiquei muito feliz por ele, ganhou um Funko do Draco. Então, assim, me irritei.
O que eu entendi que a querida Miriam falou, que pelo menos é o que me ressoou, foi assim, eu entendo você ser muito fã de alguma coisa, mas acho que a gente também tem que começar a pensar que determinadas coisas são determinadas coisas para determinados lugares. Não? Mas no fim do dia, é a vida de cada um faz aquilo que quer, então... Sabe? Ah, eu quero ter um casamento Jedi. Então, tem um casamento Jedi. Bora. É o seu casamento. A mesma coisa que ter um casamento de Harry Potter. Tem um casamento de Harry Potter. Mas eu consegui entender ali um pouquinho o que ela quis dizer, assim. Você pode ser muito fã de alguma coisa, mas você não precisa demonstrar isso 100% em tudo da sua vida. Será que é meio que isso?
Ela... É assim, eu entendo isso. Eu acho que foi isso. Eu concordo com você que eu acho que foi isso. Mas é que eu me ponho... Eu tô me colocando como se eu tivesse feito parte disso, sabe?
Mas você fez. Você leu essa história, você fez parte disso. Você comprou, você leu uma saga inteira. Você foi no cinema. Qualquer tipo de produto que existe, você participou de alguma forma. Você cria um podcast sobre isso. Você... Entendeu? Você compra produtos, então você faz parte disso.
Vamos pegar essa parte do podcast? A gente influencia algumas pessoas. Algumas pessoas, inclusive, já nos disseram que começaram a ouvir Harry Potter porque... ou ler Harry Potter porque ouviram a gente, gostaram. Sim. Então a gente influencia pessoas. Certo. Algumas pessoas adotam as nossas teorias ou as nossas correlações e falam, cara, que massa. E aí, de repente, daqui a 5 anos eu falo, ai, gente, supera isso. O que eu ajudei vocês a criarem um mundo que talvez ajude vocês a superar tanta coisa, passou já faz 20 anos. Então, eu me colocando neste lugar é que me incomoda, entendeu? Ela criou um bagulho, ajudou a criar um bagulho muito grande e, de repente, ela tá menosprezando isso em algum nível. E aí me incomodei.
Então, se enxerga não sei se vocês como perceberam. Se ela estivesse menosprezando, eu não senti assim. Eu só achei que ela falou, tá bom, tipo... gente, cresce, não precisa ficar fazendo... Não precisa decorar a casa inteira, entendeu?
A minha casa é decorada. eu tô mal.
Eu entendi. Tá bom.
Eu tenho uma planta que imita mandrágora por causa dela agora.
Entendi. Tocamos um tópico muito sensível, galera. Se eu soubesse, eu nem tinha trago. Mas no final do dia, cada um é fã do seu jeitinho, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo certo. É só uma senhora falando coisas. Antes isso do que sendo transfóbico, então tá bom.
Você tem um ponto, mas aí eu posso usar isso daí como desculpa pra tudo na vida.
Então, sabe?
Eu vou matar alguém e falar, mas pelo menos eu não sou transfóbico.
Exato.
Entendi.
Se você matar um hétero cis, então, você ganha 2 pontos.
Que maldade.
Ai, ai. Tem alguma coisa pra trazer pros ouvintes?
Não. Aí eu tenho uma coisa pra trazer assim, na verdade, muito rápido. Gente, Gui principalmente, eu tô parado com o Clube do Barbeiro, porque eu não tô tendo tempo de ler, porque agora eu tenho uma vida fitness.
Entendi.
Mas, assim que possível, eu retorno, eu juro.
Bacana. Bacana, mano. Você não quer admitir que aquele livro é ruim. É isso que você não quer fazer.
Aí
que admita que o livro é ruim.
Até onde eu li, ele não é ruim. Mas o Gui tá mais pra frente do que eu. Aí o Gui fala assim, amigo, você tá lendo? Eu preciso comentar sobre. Eu falo, não, pode comentar, né? Tipo, não me incomodo com spoilers. Aí ele fica...
Não.
Esse livro...
Desde quando?
Desde sempre. Aí ele fica, amigo, esse livro é uma merda. Eu vou parar de ler porque não acontece nada. Aí quando eu tô querendo parar de ler, tem uma reviravolta absurda que me prende de novo. Aí ele fica um tédio. Aí depois ele volta. Aí eu tô tipo, e aí? É pra eu ler ou não é pra eu ler? Eu termino ou eu não termino?
Não é assim que funciona com ele, amigo. Você não pode fazer isso. Você tem que trazer uns spoilers assim que vai fazer ele ler.
Mas ele tá me trazendo uns spoilers. Ele tá na minha frente.
Não, mas eu tô falando dele. Eu tô falando com ele, não com você. Porque ele tá ouvindo agora.
Ah, entendi. O amigo não sou eu, é o Gui. Entendi.
É. Tem que saber entregar os spoilers pro Paulo, Gui. Aprende comigo.
Eu ouvi um podcast inteiro de 1000 episódios por causa do Ita.
Exato. Aí você tem que saber vender o produto pro...
Você tá dizendo que eu sou facilmente manipulado?
Não é. Não é. Não disse isso. Eu falei que tem que saber vender melhor o produto. Eu não soube vender Rasbin Hotel o suficiente, por isso que você não foi assistir. Entendeu?
Isso é
tinha
verdade.
Que ter vendido ele melhor. Porque é incrível, você já devia ter assistido.
Devia. Hotel Ibiza.
Hotel Ibiza, você respeita Rasbin Hotel, Paulo Rodrigues. Acho que a gente já pode ir para as corujas.
Podemos!
Uma informação, galera. A gente recebeu as corujas de vocês, tá?
Muitas corujas.
A gente tá colocando elas aos poucos no episódio. Talvez role aí um especial de corujas, tá bom? Se acalme, sua coruja vai aparecer.
A nossa intenção é que todo mundo seja lido. Entendeu? Isso vai acontecer.
Então...
A gente só pede um tico-tico de paciência.
Isso. Apertem os cintos aí.
Porque
o piloto é o Paulo. Então, vocês...
E o roteiro é meu de novo.
Lá vamos nós. Temos corujas?
Temos uma corujita que trazemos pra vocês da Alessandra Abreu Mastella.
Olá, Alessandra, seja bem-vinda.
Oi, Lê, você tá bem?
O que a Lê trouxe aí pra gente?
Ela diz o seguinte: olá, como vocês estão? Eu sou a Alessandra e minha casa é Lufa-Lufa, segundo algum site da internet.
Glória a Jesus, uma lufana por aqui.
Eu comecei a ouvir vocês durante meus dias de licença maternidade. Então, vocês estão sendo a minha companhia durante esse puérpero.
É purpério.
Puerpério.
Puerpério.
Puerpério. Durante o período
junto
pós...
comigo. Puerpério.
Puerpério. É puerpério. Meu Deus, que nome difícil. Tá. E agora que estou quase que acabando os episódios. Levei uns 5 meses pra escutar tudo, mas já tá batendo a bad. Sabendo que faltam pouquíssimos episódios pra acompanhar vocês semanalmente, carinha triste.
Já falei, ouve tudo de novo. tô brincando.
Escuta essa fofura. Essa fofura aqui, ó. Inclusive, meu bebê já reconhece a abertura do podcast.
Que fofura! Ai, ainda
do
bem.
Tanto que a gente escuta. Então vocês têm um fãzinho de 5 meses.
Ai, que fofura. Ele cresceu.
O meu olho enchendo de lágrimas de novo. É... eu fico imaginando, tipo, um bebezinho deitadinho assim.
Meu Deus, somos padrinhas mágicas.
Quê?
Somos padrinhos mágicos do bebê, Paulo Rodrigues.
Ai, eu amei. Mas imagina o bebezinho quietinho assim no berço, de repente começa a fazer...
Esse bebê recebe a bênção de uma gay. Vai ser muito feliz agora. Manda sua bênção, padrinha mágica, pra essa criança agora.
Que Dumbledore te abençoe, criança.
Isso,
e Deus pronto. Também.
Abençoado.
Ai, que fofurinha. Eu amo Ita. Obrigado. E sou apaixonada pelo Paulo.
Ah, é por isso que você tava tão querendo trazer essa cartinha. Entendi.
Na verdade, era mais pelo bebê, o Potterzinho que a gente
Paulo
tem
Paulo Rodrigues, a gente sabe que você gosta de ter o ego amanciado.
Eu gosto, e ela é apaixonada por mim. Com esta voz aveludada.
Uhum.
Sempre deixando o podcast mais 18 com os comentários dele.
É, o sofrimento.
Eu morro de rir e o Ita morre de vergonha.
Todas
morre
as mesmo. Vezes. O olho chega e revira.
Ele não sabe o que faz, é muito bom.
É exatamente isso. E eu não li o roteiro de hoje antes de sentar aqui, então eu estou muito preocupado.
Adoro a combinação de vocês dois. É como café com leite.
Ah, eu claramente sou o café.
Óbvio. Eu sou o leite, uma coisa mais aveludada, mais docinha.
Azeda rápida.
Não deixa de estar errado.
Não deixa. Eu tô rindo porque tá muito certo. Porque é só eu dar duas tesouradas que o programa desanda. É, eu aprendi.
Ai, ai. É porque o café é amargo.
É, eu sou mesmo.
Você tem sido.
Eu sei quem eu sou. Entendeu?
Eu sei quem eu sou. É.
Se tem uma coisa dessa vida que eu sei quem eu sou.
Ai, me lembrou uma música de High School Musical, eu acho.
Qual delas?
Alguma coisa que ela fala que ela vai ser a dona da própria história. I'm gonna go my way. Vamos lá. Vocês têm sido minha companhia e eu tenho vocês como amigos com quem converso todos os dias.
Oh,
fofíssima. A Lê é muito fofa. E a gente também gosta de ter vocês como amigos,
sim,
acredito.
Sim, gente. Amamos todos.
E sim, isso é uma coruja. Uhum. Ela se chama Olga, pra combinar com a minha personalidade de idosa. Me identifico muito com Rita.
É isso. Cada vez que a gente avança na cartinha, a gente vai entendendo as camadas que fizeram o Paulo escolher a coruja. Obrigado. Eu amei o nome Olga. Eu acho o nome chique.
É um nome clássico, né?
E a gente escuta poucas pessoas chamadas Olga. Eu nunca conheci ninguém chamada Olga.
Eu acho que tinha uma professora no meu ensino fundamental, ou alguém que trabalhava na escola que chamava Olga, mas só.
Eu acho o nome chique.
E como é uma corujinha amazonense...
Ai, que legal.
Sirvam tacacá e mandem de volta.
E vai tomar um tacacá.
Mas aí ela não parar, né?
Mas é tacacá.
É tacacá.
Ela não toma tacacá?
Você já toma? Você já tomou tacacá?
Nunca.
Ou é muito gostoso?
Tacacá é feito com coisa de mandioca?
É uma goma de mandioca.
Ah, sabia.
Com um caldo, com folhas de jambu, se eu não estou enganado, uhum. E camarões. Essa folha amortece a boca inteira.
Ah, deixa a língua tremendo?
Uhum.
Que legal. Nunca comi.
Isso daí... Tirem o Chico da sala.
Não, não, tire o não, da sala. Não, 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 Paulo, por favor. Vamos manter a linha, o programa mal começou.
Vamos.
Por favor.
Você já entendeu onde eu quis chegar.
É, não, Paulo, por favor, por favor.
A lei diz o seguinte: obrigado, beijos e...
Tchau. Minha voz tá um pouco ruim hoje, gente, peço desculpa por isso.
E tem um PS. Vocês são muito diferentes de como eu imaginava. Eu não consigo conectar as vozes com as aparências.
Ah, espero que você tenha imaginado a gente bonito.
Eu espero que não, porque daí a gente não vai ser bonito.
Ah, é porque, sei lá, é melhor que ela imagine a gente mais bonito do que a gente é, do que a gente feio. Sei lá.
Eu não sei, agora eu tô confuso.
É, sei lá, a gente é bonito de qualquer jeito, então tá
isso
bom.
Isso é verdade.
Beijo, Ale. E agora a gente vai começar de fato o capítulo, certo?
Sim, editor.
Você quer falar o que pro editor, mona?
Vrum.
Ai, que ótimo. No capítulo anterior, o Valdinho vai às compras. Ai, que ódio de novo.
Eu amo porque ele fica bravo, porque ele tá rindo, não porque ele não gostou, entendeu? Ele fica bravo porque ele sabe que é bom.
Sinopse de hoje. Confiança é boa. Confiança demais machuca. Não entendi onde você quis chegar com isso. Tá, você tem um trecho do capítulo que você gostou?
Eu tenho um trecho do capítulo que mais uma vez está no meio, no final do...
Pode ler.
Do roteiro.
A brincadeira é essa. Pode
tá
ler.
Tá bom, eu vou lá pra baixo pra falar. A gente vai ler duas vezes ele.
Tá.
Abre aspas. Oi, Harry. Estava me perguntando onde você teria ido. Hermione desceu da escrivaninha. O bando de passarinhos dourados continuou a pipilar rodeando sua cabeça. Nossa! O passarinho canta igual os passarinhos do Diário de Bordo. Fazendo-os parecer uma estranha maquete do sistema solar com penas. Você não deveria deixar ele lá esperando lá fora, disse baixinho. Ela vai se perguntar onde você terá ido. E foi andando. Muito devagar e ereta, em direção à porta, Harry olhou para Rony, que parecia aliviado por não ter acontecido nada pior. O Pugno! Veio um grito da porta. Harry se virou e viu Hermione apontando a varinha para Rony, uma expressão alucinada no rosto. O pequeno bando de passarinhos voou como uma saraivada de grossas balas douradas contra Rony, que ganiu e cobriu o rosto com as mãos. Mas os pássaros atacaram, bicando e arranhando cada pedaço do corpo dele que puderam alcançar.
Muito legal, eu amei.
Nunca deixe uma pessoa mais forte com você enciumada. Você pode estar confiante que tá fazendo a coisa certa e vai levar uma bicada na testa.
Eu acho muito bem feito. Eu acho muito bem feito. A gente vai ver.
Concordo.
É, vou trazer o meu agora, tá bom?
Por favor.
Não é que estivesse realmente surpreso, pensou Harry, enquanto lutava com um galho espinhoso, decidido a esmagá-lo. Tinha uma intuição de que aquilo poderia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas não sabia como se sentia a respeito. Ele e Cho agora estavam constrangidos demais para se olhar, quanto mais para se falar. E se Ron e Hermione começassem a sair juntos e depois acabasse o namoro? Será que a amizade dele sobreviveria? Harry se lembrou das poucas semanas que tinham deixado de se falar no terceiro ano e não gostara de ficar tentando reaproximar os dois. Mas se não acabassem o namoro? E se acabasse como Gui e Fleur? E ficar em companhia dele se tornasse extremamente constrangedora? E desse modo, Harry fosse excluído para sempre. Harry tá muito preocupado consigo mesmo em relação às relações de seus amigos do que com seus amigos em questão, assim.
Mas ele tá egoístinha, né? Porque ele também tá mais preocupado com o Dumbledore gostar dele do que tá caçando o Voldy.
Exato. Ele tá com esse sentimento de posse porque ele é um garoto que não teve coisas, né?
Uhum.
E pessoas e sentimentos tá tendo... também fazem parte aí desse espectro, né? São coisas que temos em nossas vidas. Então, tipo, é bonitinho ver ele super preocupado em perder essas coisas. Tipo, eu queria que tudo estivesse do jeito que tá, sabe? E acho interessante também que ela trouxe uma visão de que ele não é burro também. Ele já tinha se tocado que a implicância que os dois têm um com o outro poderia ser algo além. Eu acho interessante porque no próprio capítulo tem um momento muito específico, que é o que se passa antes desse mesmo, em que literalmente Hermione e Ron, eles se dão conta disso. E eles estão flertando, só que aí o Ron não vai saber lidar com coisas. E a gente já vai falar sobre isso no capítulo, assim eu espero.
Amém. A primeira aula do dia seguinte à aula que o Harry tinha tido com o Dumbledore foi Herbologia, o que era perfeito. Afinal de contas, o Harry não teve tempo de atualizar os seus amigos sobre as aulas da noite passada. E não dava pra fazer isso nem no corredor, nem no café, porque assim, tava muito lotado. Então eles aproveitaram que precisavam tirar vagens de dentro de uma planta carnívora ameaçadora, ou seja, teriam permissão pra xingar à vontade, pra colocar o papo em dia. E aí, eles estavam numa conversa de tentar entender, tipo, beleza, achei legal a história do Voldemort, mas pra que isso serve? Qual é o propósito de Dumbledore com isso? O Harry não conseguia entender, o Rony não conseguia entender, e até a Hermione, pra falar a verdade, ela falava, tipo, nossa, eu achei muito foda, mas não tem uma resposta pra isso.
É.
Não, porque as coisas não se amarraram ainda, né? Não sei se você vai concordar. Tipo, o Dumbledore tá fazendo aquilo que eu acabei de reclamar sobre jogo aberto, de mapa aberto. O objetivo não tá bem definido. A gente tá. A gente vai usar tudo isso, vai ser muito importante, mas até agora eu não sei pra quê. Então fica meio, tipo, perdido.
Eu sinto que tem um limite pra Dumbledore, onde ele tá tentando fazer o Harry naturalmente pensar como o Voldemort.
Concordo.
Então, ele não quer interferir demais, ele não quer falar pro Harry ficar atento e fazer análises. Ele quer tentar ser o mais sutil possível pro Harry poder conseguir compreender. Então, é por isso que eu sinto que ele não fala. Olha, estamos aqui porque precisamos aprender como o Voldemort pensa para poder dar o próximo passo.
Então, você acha que talvez ele queria uma segunda opinião?
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é realmente ele tentando ver o que ponto o Harry consegue chegar, se ele consegue fazer isso sozinho, sabe? Uma coisa bem de migalha ali, embora ele não vai ter tanto tempo assim. E eu sinto também que o Harry já tá nesse caminho, então eu acho que é meio isso, assim. Porque chegar e falar, Harry, você precisa analisar Voldemort. Precisamos que você pense como ele para poder seguir em frente. Eu não sei.
E a gente não vai ter passagens muito no próximo livro que o Rony fala, cara, você entende muito ele.
Exato.
Talvez seja, tenha sido dessa construção, né?
É, pode ser. Porque o Harry tem um pouco disso, porque o Harry... Bom, a gente... O Harry tem uma história parecida com a do Voldemort, então certo. Em alguns momentos ele consegue se colocar ali no lugar. Aí teve momentos em que o Harry tinha acesso à mente do Voldemort, então de Voldemort o Harry entende. Então é tipo assim, ele tem graduação e ele tá fazendo a pós dele agora com o Dumbledore, entendeu? É meio que isso.
É, nós sabemos.
E... enfim. E aí eu acho legal porque esse é um momento do livro em que... quando a gente lê pela primeira vez, a gente tende a concordar com o Ron, porque não tá fazendo muito sentido. O Harry, ele tá meio neutro, ele não entende também, então ele tá mais, assim, pro lado do Ron. E quando a gente já lê o livro, a gente tá mais pro lado da Hermione, porque agora a gente consegue enxergar
o quão interessante
essas informações são. Então eu acho muito legal, quando a gente faz a releitura, a gente chegar nesse ponto e poder se identificar onde a gente se enquadra aqui. Acho legal.
Enquanto o Harry e o Rony seguravam o toco seco, que na verdade ganhou vida e tentou matar eles, a Hermione enfiou o braço goela dentro da planta e arrancou dela uma vagem. Essa vagem tinha mais ou menos o tamanho de um coração. Ele ficava pulsando, inclusive. E os nossos garotos ali eles deixaram se envolver sobre um papo que estava acontecendo sobre a festinha do Slog de Natal. O Harry perguntou como que tinha sido a festa. A Hermione falou assim, olha, na verdade foi bem legal. Foi até divertido, a gente conheceu uma jogadora famosa de quadribol, a Guga Jones, que ela é apanhadora das harpias. E aí isso deixou a galera tipo, uau, como assim? A Guga Jones mesmo.
E só pra gente entender, já rolou as festas, os encontros do Slug, e vai ter uma festa de Natal. E é o que as pessoas já estão comentando sobre isso, que vai ter um rolê de Natal aí esse ano, tá? Só pra gente diferenciar. O assunto do clube do Slug não agrada o Rony, como a gente já sabe, afinal ele é sempre ignorado pelo professor. Quando a Hermione conta que vai haver essa festa de Natal e que o Harry não tem como escapar dessa vez, o amigo fecha a cara e começa a retrucar a amiga, né? Desdenhando da festa e sugerindo que ela namorasse o Macmillan. Não entendi muito por quê disso do McLagan aqui.
Porque ele tá enciumado, ele começa a falar que o Slughorn, é que o Slughorn, ele fala tipo, ah, é uma festa só pros preferidinhos, não sei o quê, nananã, se você não começar a namorar o McLagan, vocês vão ser o rei e rainha do baile.
Ah, piriri, entendi, pororó. Ah, agora você explicou melhor, tá bom. Obrigado. A nossa garota retruca, dizendo que eles tinham, né, permissão pra levar convidados, porque vai ser realmente um baile mesmo. A lá estilo americano, sabe? Estadunidenses, na verdade. Mas tipo um baile de formatura. E que ela estava pensando em convidar o Ron. Entendeu? E é esse ponto que muda tudo. Porque quando ela fala que estava pensando em convidar o Ron, eles começam a flertar. E o Harry fica muito desconfortável. E é muito engraçado de ler. E aí eu tenho uma dúvida, tipo Ross e Rachel, que você adora. Bentinho ou Capitu? Você acha que eles tinham marcado um encontro? Porque o que acontece...
Rony e Hermione?
É. Porque não. Quando termina esse trecho, o Romney está ciente de que a Hermione vai levar ele. Ela vai levar ele pro baile com ela.
Eu não sei se eu entendi isso.
É.
É porque eu entendi que eles... Ela falou que, porque ela fala assim, ah, eu queria levar você, tinha precisado levar você, mas se você acha que é tão idiota essa história, eu não vou te levar.
Mas ele fala, ah, eu quero ir. E aí eles meio que combinam que ela vai levar ele pro baile.
Entendi.
Você acha que em algum nível a Hermione achou que seria um encontro pra eles?
Não, eu agora que você tá falando, eu acho que sim.
Porque...
Eu não tinha me tocado disso, mas sim.
Porque o Harry fala o quanto é desconcertante a situação. Porque eles literalmente estão meio que flertando um ali com o outro. Então, é por isso que as coisas vão degringolar muito mais lá pra frente.
Faz sentido. Não tinha pensado nisso, mas pode ser que seja. Se ela entendeu que ela ia levar ele, porque também ficou ali nas entrelinhas,
sim,
né?
Sim, porque não, tem coisas que não estão claras.
Sim. Entendi. Se ela entendeu que ela ia levar ele, então ela entendeu que era um encontro e aí a traição foi pior.
Uhum.
Se ela não entendeu que ia levar ele, aí não foi uma traição, foi uma idiotice.
É o nosso Bentinho e Capitu.
É o nosso Bentinho e Capitu do momento.
Como eu disse, toda a situação foi bem desconcertante e quando eles deram por si de que Harry estava por perto, tentaram disfarçar. Hermione tenta, né, furar a vagem e o Ron e o Harry se puseram a atacar novamente os troncos secos que ganhava vida. Harry se pôs a imaginar o que aconteceria se os dois melhores amigos ficassem juntos. É por isso que eu reforço o lance de a Hermione ter convidado o Ron e ele ter aceitado, porque o Harry... percebe e começa a conjecturar sobre eles serem um casal, entendeu? Eu acho que o ponto de vista do Harry acaba reforçando pra mim de que eles meio que tinham marcado... Tipo, pro Ron marcou-se uma ida pra festa. Pra Hermione marcou-se um encontro. Sei lá. E aí o Harry fica pensando aqui a minha frase, né? Minha frase não, meu trecho favorito. De que se eles terminassem um dia e jamais se falassem de novo, como seria a relação dos três, né? Seria destruída? E aí tem o lance. Se eles ficassem juntos, eles vão ficar meloso demais, igual Gui e Fleur? Tipo, será que vai ser legal pro Harry? Seja como for, ele se sente que vai sair perdendo. Então, ele tá pensando muito nele mesmo do que nos amigos, assim. É muito engraçado de ver.
O egocentrismo tá lá na frente.
Eu achei muito engraçado.
Por falar em perder, o primeiro jogo de quadribol do Harry como capitão tava chegando. E Katia Bell tava internada, tadinha de Katia Bell, né?
Uhum.
E ele precisava substituir a menina. E aí ele decidiu que ele ia escolher o Dino Thomas.
Não muito feliz pela essa escolha.
Não muito feliz, porém ele tinha sido o melhor da noite ali, o melhor do treino, depois das meninas. Então ele escolheu o Dino Thomas, o que deixou o Simas meio enciumado.
Uhum.
E aí se é porque ele ia ter menos tempo com um amigo, né? Porque agora ele tá namorando, então, né? A broderagem já tinha diminuído. Ou se é porque ele queria jogar no time, Fica a critério de vocês, eu não sei.
Na verdade, o texto é bem claro, tá? O Simas fica com raiva porque ele queria jogar no time, mas o Harry fala que o Dino tinha sido melhor.
Eu não sei se foi
Não, ele tá bem claro lá, mano.
Ele já tá com menos tempo que o Dino, entendeu?
Tá bom, mas...
Pá, não sei não. E o resto da Grifinória também tá meio puta, porque o Harry já escolheu o melhor amigo como goleiro, Armando o melhor amigo como artilheiro, e agora escolheu mais uma pessoa que é da casa dele, do ano dele, do quarto dele. Então ele tá, tipo, meio que nepotizando o negócio, sabe? Criando ali só os favoritos do Harry, enquanto o Slug tem os favoritos do Slug e Harry tem os favoritos do Harry. E aí o garoto sabia que se ele ganhasse o jogo, foda-se tudo isso, ninguém ia falar que desacreditou nessa torcida. Mas se ele perdesse, bom, ele ia ouvir pro resto da vida, mas tudo bem. Ele já estava acostumado com isso mesmo.
Verdade.
No treino de entrosamento do Dino, ficou claro que ele foi a escolha certa. Por quê? Ele já é bem entrosado com a Gina, o que deixa o Simas um pouco enciumado. O menino não demorou para se entrosar também com o resto da equipe. Então, estava tudo bem com ele. O problema estava sendo o Rony, porque ele estava nervosíssimo. O Harry sabia que ele podia pegar qualquer bola que ele quisesse.
Insuportável. O Rony tá insuportável com essa história do quadribol.
Lá ele. Ele podia pegar qualquer bola, mas ele tava nervosinho. Ele tava psicologicamente estável, instável. Então ele não tava conseguindo pegar nada. Ele ficou tão nervosinho, tão aturdido, que no meio do treino ele deu um socão na boca da Demelza sem querer e começou a sangrar.
Nossa,
é muito legal
essa
porque...
menina só sofre, gente.
Só.
Coitada.
Ela foi colocada ali pra pagar os pecados da vida passada, entendeu? E aí a Gina chega puta com ele, o Harry briga com a Gina, fala, eu sou o capitão dessa merda. E a Gina fala, ah, desculpa, achei que você tava ocupado, eu tava fazendo seu papel.
É muito legal essa parte, porque, tipo, eles não tão brigando, eles estão se divertindo. Ele ri pra ela e, tipo assim, cara, ela me entende. E aí, tipo, e ela só... É muito fofo. Voltar
Gina
na releitura...
Gina tá despontando.
Nossa, gente, esse, assim, é o livro da Gina. Os poucos momentos que a Gina tem, ela brilha. Entendeu? Assim. E esse momento é maravilhoso. Porque, tipo, ela vem falar um monte pro Ron. E aí o Harry chega e fala assim: Gina, você não pode falar um monte pra ele. Você não é a capitã do time. Quem tem que fazer isso sou eu, entendeu? E aí, tipo, é uma piadoca entre eles. Eles ficam rindo. O Harry fica todo bobo. É maravilhoso.
É, o Harry sabia que ele tava tendo um dos piores treinos da vida dele. Mas ele falou: não, gente, não dá pra desanimar, não. Pensou, né? Falou umas palavrinhas motivacional que não ajudou muita coisa. A galera saiu. E no retorno pra sala comunal. Aconteceu uma coisa que deixou o Rony ainda pior. O Harry e o Rony estavam voltando juntos, passando por um corredor. Esse corredor era pra estar vazio, mas não tava. Por quê? Lá estava uma Gina Weasley jogando Dino Tonas na parede e chamando ele de lagartixa, entendeu?
Perfeita ícone, gente. Cada parágrafo, cada linha da Gina vai ficando cada vez melhor.
E isso deixou o nosso Ruivinho... Você já foi procurar sobre o Ruivinho de Marte? A Ruivinha de Marte?
Não, Paulo, vamos focar aqui, por favor.
E isso deixou o nosso Ruivinho de Marte enlouquecido. Ele começou a se meter no meio, ficar bravo. A Gina ficou emputecida. O Dino ficou sem jeito. O Harry ficou putamente enciumado.
O Harry fala que uma fera despertou.
Aí bem ruim isso também, né?
Eu achei bem brega isso aí, viu?
Bem ruim isso também, né? Vamos combinar?
Ele despertou dentro dele que a vontade dele era dar na cara do Dino, assim. Ele ficou puto, ele ficou possesso de ciúmes de encontrar a Gina aos beijos com o Dino Thomas.
É, um negócio bem nada a ver, assim, essa
fera,
ciúmes,
mas...
O ciúme eu entendi, a analogia com o monstro
é
que eu fiquei...
Ela não é boa nisso. Tem coisas que a gente é bom, tem coisas que não é, ela não é muito bom em descrever alguns sentimentos, não, tá?
Acho que ela nunca sentiu ciúme de ninguém.
Já não sei, muito pessoal isso aí, mas enfim.
Pois é. Bom, o Gino deu um jeito de sair de filhinho da situação, a Gina fala, ai, pode ir que eu já te encontro, amorzinho. E a Gina vira pro Rony e desce o cacete nele.
E fala, o Dino, como um belo de um fracote, não fica. Eu teria
não
ficado.
Não fica, vaza.
Fala, não, vaza. Gino, eu vou ficar aqui com você. Nós estamos fazendo nada demais. Você é minha namorada. Mas não, ele vaza com o rabo entre as pernas, ou seja.
Ele sai e fala, beleza, irmão, tô indo. Valeu, falou. Entendeu? E aí, o que acontece? A Gina desce a lenha, fala que o Rony tem que colocar no lugar dele, que ele precisa crescer, que ele só tava agindo desse jeito porque ele nunca tinha beijado ninguém além da tia Muriel, e o Rony fala, claro que eu já beijei.
Essa piada da tia Muriel é muito ruim.
E aí a Gina fala, beijou mesmo, né? O pititinho, talvez.
É muito bom também. Isso também é muito bom. Tá beijando quem, menino? Pititinho? Você não beija ninguém. É muito bom.
Pois é.
A gente põe ele no lugar dele. É muito bom.
Põe. E a Gina grita, pra quem quiser ouvir, que ele só tá assim porque ele não cresceu. Porque o Harry já beijou a Cho-Chang. Isso deve ter doído pra falar.
Uhum.
A Hermione já deu uns amassos no Krum. E só ele tava parado no tempo, entendeu? A briga começa a aumentar, o Rony pega a varinha, o Harry se mete no meio, achei um negócio bem vulgar.
A Gina também pega a varinha, então eles já estão prontos já pra...
Pro fight, entendeu? Imagina como deve ser criar 7 adolescentes em casa que sabe fazer magia.
Deus me livre.
Pois é, Harry teve um momento aí, foi por isso que ele só teve 2 filhos.
Uhum.
Não, 3 filhos,
três.
Né? 3. Um escapuliu, tenho certeza.
Então... Tem uma coisa que a gente acabou deixando passar e eu vou acrescentar aqui, vamos só recapitular 2 minutos. Depois do treino, o Rony fala pro Harry que não quer jogar mais, tá? Ele fala pro Harry assim, olha, eu não vou jogar mais não, eu vou jogar com você porque eu sou ruim demais. Eu só vou jogar com vocês esse jogo aí porque você não vai conseguir achar alguém, tá? Então, só pra gente pontuar isso aqui porque vai ser importante lá no futuro. Mas aqui acontece um lance, né, esse lance da Gina, Ron, Hermione e tal, que deixa o Ron bem eu detesto que você use a palavra emputecido. Vamos falar sobre isso? Porque é uma palavra ruim, é uma palavra feia.
Não é não.
Enraivecido é muito mais legal.
Nossa, que chato, que sem graça.
Tá. Vamos lá. O Ron estava emputecido e ele foi pra cama resmungando coisas sobre traição. E o Harry demora um pouco pra dormir, porque ele fica pensando em Gina, em como era errado ele ficar pensando na irmã do seu melhor amigo, né? Como um objeto de desejo, né? Nessa parte inteira do capítulo, é muito bom a gente reforçar aqui. É que o Harry descobre, de fato, que ele está apaixonado pela Gina. Como podemos ver, o Harry é bem lentinho. Não é muito
Demorou só 5 anos.
Não é muito diferente do Ron. O pior é que o Ron é muito mais lerdo que ele ainda. Outra coisa importante é que aqui é um ponto em que o Ron, até então, não tinha se dado conta que a Hermione tinha realmente ficado com o Krum. E é a partir da fala da Gina é que ele de fato descobre que a Hermione realmente ela beijou o Krum. E isso muda muito pra ele, a forma como ele vai tratar a Hermione daqui pra frente. Então, é por isso que é o lance do traído, entendeu? E assim,
Entendi. Vai
só degringolar. E é interessante porque o Ron pergunta pro Harry, você acha que realmente a Hermione ficou com o Krum? E o Harry não consegue disfarçar, porque ele realmente acredita que a Hermione ficou com o Krum, porque é meio óbvio. Né? Mas o Harry tenta disfarçar e tal, mas o Ron percebe, então é meio que isso, galera. Os dias foram passando, o Ron foi ficando cada vez mais bravo, estava resmungão, reclamão de tudo. Essa nova fase foi bem marcada no quadribol, onde estava se tornando cada vez mais instável como goleiro e ainda mais dando broncas a esmos nos outros jogadores. Mais uma vez, o Harry precisou intervir e dessa vez dispensou o time todo e deu um choque de realidade no amigo, que desabou. O Harry achou que ele ia brigar com ele, mas na verdade o Ron fica mais muxoxô do que tudo. O garoto queria pedir demissão do time, pois sabia que ele era ruim. O Harry não deixa, porque ele sabia que o amigo era bom, né? É só uma falta de confiança. Por isso você falou da confiança lá no começo, né?
Uhum.
Tá. O garoto queria pedir demissão do time, pois sabia que era ruim. Harry não deixou. Sabia que seu amigo era bom quando estava em forma. Só que neste momento estava instável demais. Os seus problemas são os nervos. Eu adoro quando o Harry fala isso. O Harry só queria ajudar o Ron, mas o Ron não se ajuda, gente. Aí fica difícil.
É, o Ron tá complicado, né?
Tá. É, tá bem chatinho, viu? Mas vai melhorar. Porque nada que um beijo não resolva.
É, ainda mais vários beijos. E assim, vamos conversar uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Não, vamos deixar pra falar na hora certa.
Uhum.
Mas guarde essa informação. Amanhã seguinte trouxe a data do primeiro jogo. E também uma inspiração pra Harry de como ajudar o seu amigo. Ele desceu todo o celular pimpão, com o Rony bem cabisbaixo. E eles foram tomar café da manhã, aquele cafezinho pré-jogo, sabe?
Uhum.
E aí o Harry não parava de oferecer bebida. Tipo, você quer chá? Quer café? que é suco de abóbora. E o Rony fala, tipo, ai, qualquer coisa, tá? Porque é um, tô sem fome, tô nervoso. E nesse momento a Hermione desce. Faz um tempão que a Hermione não ia tomar café com eles, porque, assim, ela tava de saco cheio do Rony resmungão. E, tipo, a coitada sofreu muito com isso. Ela não fazia a menor ideia do porquê, mas ela sofreu muito com isso. Não sabia por que o menino tava bravo com ela,
é
né?
É muito bom frisar isso, porque, assim, o Rony começa a tratar a Hermione mal.
Do Neida.
Do nada, pra ela é do nada. Porque ela não sabe que rolou o lance lá de ele descobrir que ela deu os pegas do Krum. E o Harry não conta pra ela. Harry, por que que você não contou, cara? O Harry sabe o motivo que ele tá puto. Por que que o Harry não contou?
Você contaria?
Claro, com certeza. Amiga. É a primeira coisa quando eu vi ser Hermione sozinho. Amiga, o Rony tá puto porque ele descobriu. Olha, a gente pegou a Gina dando uns pega na Gina Thomas, que eu queria socar a cara dele, e ela falou que você deu uns beijos no Victor Cru, e o Rony não levou isso pro bom lado.
É, vai lá dar um beijinho nele também.
Então. E aí você tem que colocar na conta que o Rony tá se sentindo traído. E daqui a pouco quem vai ser traída vai ser a Hermione.
Pois é. Enfim, a Hermione ela chega ali, né? Pergunta como que eles estão, tá tudo bem. E o Harry termina de preparar o suco do Rony, o suco de abóbora, e passa pra ele. E aí, na hora que o Rony vai beber, a Hermione fala, não, não bebe. Aí o Rony fica tipo, o quê? Aí ela fala, né, que ela viu o Harry colocando alguma coisa na bebida. O Rony fica puto, bebe de uma vez só, fala, ai, para de mandar na minha vida, menina, vai se virar. Segue o baile, vai lá beijar velhos por aí. E a menina vai embora meio emputecida. Na verdade, ela fica indignada com o Harry, né? Falando que ele poderia ser expulso por isso. E o garoto chega bem pertinho dela no ouvidinho e fala, e você, querida? Tem confundido alguém por aí?
Eu acho muito bom. Eu acho muito. Esse trecho é maravilhoso.
Muito bom mesmo. E aí a garota sai do salão meio revoltes, né? Meio tipo...
Uhum. Eu acho que a gente já pode trazer, né, que uma informação importante é que o Harry não colocou nada na bebida do Ron.
Não!
Sim! Podemos sim!
Esse é o plot do capítulo inteiro!
É o plot do capítulo! Você vive trazendo todos os spoilers.
Pensa, e aí, então a gente vai falar sobre isso.
Vamos falar sobre
você
isso.
Você gostou do título, você falou que não gostou do título do capítulo.
Eu não gostei.
Mas eu já gosto justamente por isso, porque, ó, o título do capítulo chama Félix Feliz, a gente não tem nada de Félix Feliz nesse capítulo.
A gente pela tem primeira ideia de que ele vai tomar a Félix Feliz. Mas
pela não. Primeira vez na vida, o Harry esconde coisas da gente, porque a gente também acredita que ele colocou. Porque normalmente a gente tá na cabeça do Harry, mas tem um narrador que acompanha o Harry, e o narrador tava olhando pra Hermione e pro Rony na hora que o Harry tava fazendo a sua ação.
Uhum.
Então a gente também acredita nisso e a gente só vai descobrir no final que não tem nada.
Sim, mas
é muito bom.
Mas eu não gostei do título. Mas eu gosto da construção, eu gosto do que ela faz, eu acho legal. Porque assim, na parte do quarto ele informa que ele teve um plano, mas ele não fala que plano é esse, né? E realmente,
isso, ele tá escondendo.
Quando a gente lê a primeira vez, a gente tem a impressão de que realmente ele colocou a Félix Felicis. Mas ele...
É a primeira vez que ele esconde coisas da gente.
É. E vai ser legal lá no futuro, quando ele desmascarar a Hermione. É muito bom. Falou, sua enxerida, eu deixei pra mexer no meu frasquinho porque eu sabia que você ia causar. É muito bom, essa parte é muito boa.
Sim.
Então, eu deixei pra mexer aqui no frasquinho só quando você aparecesse.
Eu construí um roteiro todo em cima da explicação da Félix, trazendo mistério, trazendo o deleite do capítulo. Acabou com a graça daqui pra frente. Eu vou sair dessa cal.
Tá bom, tá bom.
A sorte dos jogadores da Grifinória...
É por isso. Você tenta ser a autora desse momento, porque ela fica usando, esses mesmos artifícios, né? Porque, por exemplo, o Rony pergunta pro Harry se ele realmente colocou algo na Félix Feliz. Só que o Harry é evasivo, ele não dá uma resposta direta, né? Vai lá, Paula, a gente tem que continuar.
a sorte dos jogadores da Grifinória parecia só aumentar. Não só o tempo tava limpo, como dois dos melhores jogadores da Sonserina não podem jogar.
Dois dos melhores, tá um pouco exagerado.
Draco e Vaze.
Draco não é.
Foi só aí que a ficha do Rony caiu e percebeu que o Harry poderia ter colocado alguma coisa no seu suco, mas o garoto desconversou e agilizou o time para ir pro campo.
O jogo começou e o time da Grifinória estava ganhando o jogo, né? Eles estavam jogando excepcionalmente bem. O Rony não deixava uma bola entrar, enquanto o artilheiro marcava gols atrás de gols. Isso foi calando a boca do Zachary Smith, que tá fazendo a função do Lino Jordan, que de comentarista. Isso aqui também é ouro, tá? Por isso que é bom ler esse capítulo. O Zachary Smith, ele vai soltando cada crítica contra a Grifinória. Tipo, ele vira e fala assim, ah, porque esse goleiro aí, ele tá voltando só porque ele é amigo do Harry. Porque ele teve um péssimo desempenho no ano passado e misteriosamente voltou pra esse ano. É muito bom. Você gostou?
Eu adoro a narração do Zacarias.
Porém, todas essas baboseiras do Zacarias não abalou, né, os leões corajosos da Grifinória. E a cada lance mostravam que era uma equipe vencedora. Já vencendo por 100 pontos de vantagem, o Harry acaba agarrando o pomo. O Harry é o que tá mais distraído, tá? Ele quase perde o pomo, vale lembrar.
É importante ressaltar.
Mas ele consegue, assim. E o Harry usa um artifício que é muito utilizado pelos Sonserinos, assim, ele desestabiliza o apanhador da Sonserina. Eu esqueci o que ele fala pra ele.
Ei, o Malfoy te pagou pra jogar?
Isso! E aí, o que claramente o Malfoy fez. Porque ele fica, tipo, muito perdido. É maravilhoso. E tá, e aí o Harry agarra o pomo e eles ganham aí, com uma diferença de 250 pontos, né?
O Harry adora agarrar o pomo. Desde que ele colocou ele na boca, ele não perde um.
Ele é um apanhador. Não adianta fazer essas piadinhas porque não funciona. É o trabalho dele. A Gina, por um acaso, acaba assim, não pisando no freio. E vai com tudo em direção à arquibancada onde tá o Zacarias Smith. E destrói tudo. Eu acho ótimo, porque ela sai de lá. Desculpa, professora McGonagall. Eu esqueci de desacelerar. E o Smith acaba levando uma pancada assim de surpresa. É maravilhoso.
Todo o time então se encaminhava pro salão comunal, onde estava previsto uma baita de uma comemoração. O Simas estava tipo, ai, meu amiguinho ganhou, vou fazer uma comemoração foda. Ele queria comemorar só escondido. Fica essa informação pra vocês. Somente o Harry e o Rony é que ainda estavam ali em campo, e a Hermione veio então falar com eles. Ela estava assim, decidida, com uma cara muito louca, muito transtornada, mas decidida. A garota confronta o Harry e fala, escuta, eu sei que você colocou Félix Felice na bebida do Rony, mas o Harry meio que desconversa, fala, olha, não coloquei nada não, eu só fingi colocar. O Rony jogou bem porque, confiante de que ele tinha sorte do lado dele, ele defendeu tudo. Mas foi só confiança, porque eu não coloquei nada. E aí ele mostra o frasquinho. O frasco ainda tá fechado, tem cera lacrando ele, todo o líquido tá lá. E aí o Rony fica tipo, nossa, você não colocou nada mesmo? Aí o Harry fala, não. Aí ao invés do Rony ficar feliz, ele olha pra Hermione e fala, sua trouxa, tá vendo o que você tá fazendo? Você desacreditou de mim. Ele pode desacreditar dele, entendeu? Mas ele olha pra Hermione e fala, você desacreditou de mim. Você acha que eu não tenho competência pra fazer isso sozinho?
Insuportável. Que macho. Trouxa
é o Rony.
Nossa.
Entendeu? O Rony tá um cu.
É.
Um cu.
Exato.
E aí ele deixa o campo, vira as costas, sai batendo firme. A Hermione também fica meio transtornada, fica desgostosa, não entende nada acontecendo. Ela fala, ai, Hermione, Harry, eu não sei o que eu fiz. E o Harry não tem coragem de dizer a verdade. E a Hermione também sai meio chorosa e vai embora. E o Harry fica tipo, meu Deus, eu não acredito. Eu achei que meu plano fosse ser infalível, que eles voltariam a ser amigos. Não rolou.
Não rolou. O Harry tava crente que isso ia unir eles de novo, mas não funcionou.
Spoiler, não.
A comemoração na sala comunal estava a mil. E a cada vez que Harry passava por alguém, a empolgação parecia aumentar. O garoto fugira de Dennis e Colin Creevy, que queriam analisar o jogo, ponto a ponto do jogo, e o Harry não estava muito afim. Romilda queria dar uns pega nele. Por fim, ele encontrou a Gina, que estava sentadinha ali, rindo um pouco, e ela conta pro Harry que o Rony é um grande hipócrita. E aí que ela conta pra ele e mostra que num canto ali do salão comunal, o Ron está se atracando com Lila Brown. Assim, eles estão se beijando ali. É língua na língua, é mão na mão. Na frente de todo mundo. Eu adoro que
eu
a Gina...
Eu não sei se é mão na mão, não.
Eu acho maravilhoso, porque a Gina fala assim... Nossa, ele parece que está devorando ela, né? Mas eu acho que falta prática, falta técnica pra ele ainda. Ele aprende com o tempo. Gente, é delicioso, é saboroso, é primoroso. É muito bom.
Pois é. Além de ver o emaranhado de braços que era seu amigo, ele também olha pra trás e vê uma juba de cabelo crespo saindo pelo buraco da mulher gorda. E ele percebe que era Hermione. E aí ele fala, cara, ela precisa mais de mim. Ele vai atrás dela e ele encontra a garota em uma sala de aula vazia, por companhia de vários passarinhos, que eles aprenderam a fazer na aula de hoje mais cedo, né? Os passarinhos mágicos. E que foi um feitiço, inclusive. E ela foi a única que tinha conseguido fazer. Uhum. E ela tava ali com eles, ela tinha refeito. E o Harry fala, nossa, mesmo na bad, ela é foda, hein?
Bom linkar que esse é um feitiço que a mãe do Harry sabe fazer muito bem. Que
exato.
Já foi citado pelo Slughorn.
Slughorn. A garota cumprimentou então o amigo, né? Ele tava um pouco surpreso com a capacidade dela de realizar feitiço. O Harry tenta conversar com a amiga e ela fala, tipo, ah... Você viu, Harry? Para, você estava lá. E aí, nesse mesmo momento, o Rony e a Lila entram, né? Estão procurando uma sala vazia.
Gente.
E aí que entra o meu ponto que eu falei que eu ia falar lá atrás, não vou fazer falar. Eles já estavam se beijando na sala comunal. O que que eles foram atrás de uma sala vazia?
Pra ter mais privacidade.
Pra
continuar
quê?
Se beijando. Porque são jovens, uh-huh. Estão se beijando.
É isso aí que eles queriam fazer mesmo.
Uh-huh.
Não é só beijos que deixam o nosso amigo Rony mais relaxado, aparentemente. O menino tenta conversar, mas, né, o Rony ali lá entra, eles estão meio que abraçados, meio que se pegando, meio sem saber o que tava fazendo, porque o Rony não tem técnica ainda. E aí a gente passa por aquele trecho que eu li pra vocês, que é o meu favorito, que eu vou resumir, que é basicamente o Rony meio sem saber o que fazer, fala, cumprimenta o Harry, ali lá meio que sai, fala, ah, te espero ali fora. A Hermione fica puta, manda os passarinhos dela atacar o Rony e sai brava e chorando pro outro canto, enquanto o Rony tá sendo atacado ali, e eu acho que é bem feito.
Também acho.
E aí a gente encerra esse capítulo maravilhosérrimos, maravilhoso, lindinho, quase tão bonito quanto eu.
É isso, é um capítulo cheio de fervor jovem e...
Ai, adolescência,
adolescência,
né?
Hormônios.
Você sente falta da sua adolescência?
Não.
Eu também não.
Eu prefiro a vida adulta.
Nossa.
Eu não gosto dos boletos.
Eu não sei se eu falaria isso.
Eu não gosto dos boletos.
Adorava... Eu gosto da maturidade que eu tenho na vida adulta.
É, eu já era maduro. Ah, eu sou uma jovem que amadureceu. Eu desabrochei muito cedo.
É, eu nunca fui irresponsável, mas eu gosto mais de como meu cérebro, minha linha de pensamento funciona hoje em dia.
Uhum.
Mas também gostava de poder ficar jogando videogame a tarde inteira.
É, eu adorava poder ler meus livros em paz a qualquer hora. Jogar videogame, assistir meus filmes. Mas assim, eu beijava muito pouco. Quer dizer, eu não beijava nada na adolescência. Pelo menos na vida adulta. Pelo menos na vida adulta isso rola de vez em quando. Agora, enfim, na adolescência não, então... Aí eu só sonhava, só.
Entendi.
Como é que é aquela frase da Sibila no filme, pra Hermione? Que ela fica lendo as páginas do livro. Ah, esqueci. É muito
que bom. A alma dela é tão seca quanto as páginas do livro
isso.
Que ela lê.
Era, foi minha juventude, foi essa.
Pesou o clima.
Lendo desesperadamente por um romance. Aí até eu aprender o que, que é isso e sofrer por isso. E falar assim, ai, pra que isso, gente? Ninguém precisa disso.
Eu precisava.
Precisava? Precisava passar por isso? Não precisava. Então, é igual todo mundo comentando o clipe da Ariana Grande recente. Que ela deleta os ex dela da mente. Aí todo mundo ficou pensando, ai, no Twitter. Você apagaria algum ex das suas memórias? Gente, claro, todo mundo tem um ex que apagaria da memória.
Das memórias eu não sei, mas das fotos eu tô apagando tudo.
Então, mas todo mundo faria. Todo mundo tem um que apagaria, entendeu? Todo mundo. E se você não tem, você é a pessoa que vai ser apagada da memória de alguém.
Ou você não tem um ex.
É, também. Seca, amargurada, sozinha num canto.
Conta pra gente aí, galera, ali nos comentários do Spotify, se você nos ouve por lá. Você apagaria o seu ex? Pode responder só sim ou não, que a gente vai entender. E a gente não expõe isso pros outros.
Isso, põe lá, põe lá, põe lá. Obviamente existe um feitiço pra isso, chama Obliviate, porque os bruxos estão muito à frente.
É, no nosso trunches. Mundo chama álcool, mas o efeito passa.
Ou não, tem gente que lembra de coisas com álcool. Meio complicado.
Eu, hein?
É. Quantas vezes você já ligou pra aquela pessoa que não deveria depois de uma dose? É, gata.
Eu
não,
nunca.
Porque eu não bebo.
Eu nunca, e eu bebo.
Mas eu tenho amigos que sim. E com isso, acho que a gente pode encerrar o episódio dessa semana, correto?
Correto, nos encontramos na semana que vem com o capítulo número 15, o voto perpétuo.
Ai, o baile de inverno. O baile de inverno. Alguns penetras na festa.
É o baile de Natal.
Eu falei de quê?
De inverno.
Não dá na mesma? O Natal deles não é invernal? É sim.
Mas é uma coisa.
Ah, mas é no inverno.
Mas não é o baile de inverno.
Tá nevando, não tá?
Mas não é o
tá
baile de inverno.
Tá fazendo frio.
A temática não é o de inverno.
Tem gelo,
tem
neve, então é de inverno.
É
o Natal gelado, tá escrito. É o nome do capítulo, Mona.
O nome do capítulo é o Voto Perpétuo.
Mas tem um capítulo que se chama assim, não tem? Deixa eu ver.
Ai, deve ter, mas não nesse livro.
Não, Mona, tem sim, calma aí. Eu vou olhar. Aqueles, né, enrolando massa. Aqui, ó, capítulo 16. Um Natal muito gelado.
Um Natal muito gelado.
É depois do voto perpétuo.
Mas não é
eu o lembrava voto perpétuo. Eu lembrava que tinha um nome cafona, assim, de capítulo.
Entendi.
Que eu acho maravilhoso, por sinal.
Queridos, nos vemos na semana que vem. E tinha, grande beijo e abraço.
Um grande beijo e abraço e tchau.
Valeu, falou!
Corta.